Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta no Análise da Notícia. Estou com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Oi, Zé, boa tarde para você.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, analyzers. Bem-vindos.
Zé, programa de hoje nós vamos falar dessa movimentação lá na Câmara. Está retardando a análise da autorização ou revogação da prisão lá do Chiquinho Brandão, né? A gente sabe que eles não vão revogar. Mas está uma operação
Brasão.
tartaruga, Brasão. Eu falei o quê, Brandão, né? Brasão, ainda bem que você me corrigiu. Chiquinho Brasão, dos irmãos Brasão, deputado federal, foi expulso do União Brasil depois da revelação de domingo. Isso vai ser tema no bloco 1. No bloco 2, o Zé vai trazer uma leitura para a gente de novos dados que o IBGE publicou hoje a respeito da população brasileira. Então, tem coisa bacana aí, vamos guardar e esperar que o Zé conte para a gente. E no terceiro bloco, nós vamos falar com o Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para falar um pouco do caso Marielle, da relação da polícia com a milícia, envolvimento de militares, enfim, tem muito tema para conversar com o Renato Sérgio nessa área. Zé, passo a bola para você, porque o bloco 1 vai ficar por minha conta.
Então, Kennedy, a minha pergunta é simples. Qual foi a última que o Arthur Lira aprontou e como é que o Lula vai reagir a ele?
A gente estava brincando, Zé, antes de começar, que seria uma boa notícia se fosse a última, como você disse, né, no Zap, né? Se fosse a
É o
última,
correto,
seria
é a mais recente, né?
a mais
A última
recente,
não será.
né? Exatamente.
Certamente não será.
A última certamente não será. Olha só, o Arthur Lira, presidente da Câmara, está usando o caso Marielle, e aí, nesse sentido, é essa votação sobre o Chiquinho Brazão, que é deputado federal. O Supremo determinou a prisão dele. O Alexandre de Moraes determinou no domingo, a turma confirmou, ele está preso. Acontece que, pela lei, a Câmara tem que autorizar ou revogar, né? Confirmar, na verdade, não precisa autorizar. Confirma ou revoga a prisão. Tem todo um trâmite que precisa ser feito, mas enfim, a expectativa era que isso acontecesse rapidamente, até por causa dos prazos do Supremo e tudo. Mas o Lira, que é um especialista em deixar o regimento esquecido ali na gaveta, desrespeitar o regimento muitas vezes em votações de interesse dele, atropelar o regimento da Câmara, sob aquela máxima de que com acordo pode tudo, né? Esse é um mito do jornalismo aqui em Brasília. Por acordo pode fazer tudo no Congresso. Não é bem assim, né? Por acordo você pode fazer muita coisa em relação ao regimento, mas há questões regimentais que você não pode atropelar por acordo. Então, mas o Lira é um especialista nisso. No caso, agora, ele está querendo usar todo o tempo do regimento para poder avaliar essa prisão do Chiquinho Brazão. Provavelmente vai acontecer lá na segunda semana de abril. Ao mesmo tempo, tem um movimento dentro do Congresso de tentar desacreditar a investigação da Polícia Federal e a delação do Rony Lessa. Muitos parlamentares da base de extrema-direita e de direita estão fazendo esse movimento, e o Lira está avalizando essa operação tartaruga para poder analisar essa prisão, porque ele quer dar um recado. Primeiro, para o Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, de que, olha, futuras delações que envolvam parlamentares, futuros pedidos de prisão, não podem acontecer assim tão facilmente. Criar obstáculos para isso. E, ao mesmo tempo, isso desgasta um pouco o trabalho da Polícia Federal. A gente vai conversar com o Renato Sérgio Lima um pouco adiante sobre essa questão da delação do Rony Lessa na questão das provas diretas e indiretas, né? De fato, a falta de provas diretas, mas há muita prova indireta e há alguns elementos que ajudam a dar substância para a delação. Mas aqui eu já estou saindo um pouco de uma coisa que nós vamos falar no terceiro tema. Ao fazer esse movimento, o Lira tira força do trabalho da Polícia Federal num caso que é ponto de honra para o Lula e para o governo dele, que é o esclarecimento do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Então, assim, voltou a irritar o Lula, a contrariar o Lula. O Lula está contando os dias para o Arthur Lira sair da presidência da Câmara, não vai apoiar, não quer apoiar. E não vai apoiar o candidato do Lira à presidência da Câmara, a não ser que ele tenha que engolir ele vai trabalhar para rachar o Centrão, para ter um nome menos ligado ao Arthur Lira. Claro que essa sucessão é só no ano que vem, é só em fevereiro do ano que vem, tem todo um ano pela frente, dependendo do Arthur Lira. E o Lula diz o seguinte: o Arthur Lira cria uma confusão com o Padilha, vai lá nele, o Lula faz uma concessão, parece que vai tudo ficar calmo, daí a 2, 3 semanas aparece um novo problema, um novo pedido, uma nova faca no pescoço. Isso está irritando o Lula. O Lula diz publicamente que ele precisa mais do Congresso do que o Congresso dele. Isso é fato. Mas a irritação do Lula, a contrariedade do Lula, está crescendo em relação ao Lira nos bastidores de uma maneira bem, bem forte.
Entende?
E isso vai ter consequência. Diga, Zé.
Datavênia,
Por favor.
só acrescentar um elemento que eu acho importante, que concordo com tudo que você falou, mas eu acrescentaria o fato de que existe uma investigação contra o Arthur Lira correndo na Polícia Federal sobre os kits de robótica, né?
Isso.
E ele andou detonando a Polícia Federal antes mesmo dessa revelação do domingo, de que um deputado
Isso.
federal mais próximo a ele do que ao governo,
Isso.
né? Então, assim, ele está pegando carona nesse sentimento que você bem descreveu, de uma parte significativa da Câmara dos Deputados que quer passar pano para o assassino,
Isso.
porque tem culpa no cartório também, né? Porque a ele interessa desacreditar a Polícia Federal que o está investigando. É simples assim, né? Eu acho que o Arthur Lira está se aproveitando desse ânimos da Câmara, de parte da Câmara contra a Polícia Federal para acertar suas querelas pessoais com a Polícia Federal e, obviamente, sempre, né, ganhar alguma coisa, né? Arthur Lira não levanta da cama se ele não souber que pode ganhar alguma coisa naquele dia.
Muito bem lembrado, Zé. O que você falou aí só reforça o que a gente está argumentando aqui. Diante do PT, que conviveu com o Eduardo Cunha na época do impeachment da Dilma, e o Eduardo Cunha tomou a decisão de aceitar o pedido de abertura de processo de impeachment, e a presidente caiu. Isso é história, a gente sabe, né? Esse golpe parlamentar que aconteceu no Brasil, tem gente do PT que diz que é mais difícil negociar com Arthur Lira. Porque o que o Eduardo Cunha queria era impossível, era um perdão no Conselho de Ética para os crimes dele, né? E o Arthur Lira joga muito mais duro e aprendeu a abocanhar e criou um problema para o orçamento do governo. Essa questão das emendas dificulta muito para o executivo operar algumas políticas públicas. A pressão que eles fazem contra a Anísia Trindade na saúde, por causa das emendas do orçamento da saúde, é uma pressão que afeta o equilíbrio entre os poderes, José. Uma coisa é respeitar a peça orçamentária, o Congresso ter o poder dele, ter algumas emendas que são obrigatórias. Outra é o que eles transformaram. Eles criaram uma máquina para eles abocanhar uma parcela do orçamento. É que, como está tendo o balto da arrecadação agora, isso está dando um alívio para o Haddad, e o Haddad está ali evitando confrontar muito. Mas você já viu, tá, vai atrasar envio de coisas do imposto de renda. O governo está com uma dificuldade para a agenda legislativa nesse ano. Tem uma eleição no meio do caminho, isso é ser um pouco uma desculpa que vai ajudar a mascarar essa dificuldade. Mas assim, está muito difícil lidar com o Arthur Lira, isso está crescendo e está fazendo o Lula se irritar mais. É complicado enfrentar? Claro que é. Ele tem um poder muito grande. Está na presidência da Câmara e está fazendo isso daí, né? Inclusive interesse próprio. Atacou a Polícia Federal, atacou o Flávio Dino do Supremo, teve que dar uma resposta para defender o trabalho da Polícia Federal. O trabalho da Polícia Federal é passível de crítica? Claro que é. Ninguém quer aqui dar um. Pode errar, né? Tem que prestar conta sobre o que está fazendo, tem que prestar conta, tem que obter as provas e tudo. O que a gente está vendo ali em relação ao Chiquinho Brazão, né, que é acusado de ser mandante de um assassinato político junto com o irmão dele, é algo para envergonhar o legislativo brasileiro, né? Aí não é pressão da opinião pública para acelerar a coisa. Eles têm que tomar uma decisão, claramente em relação a isso. Então, me parece que a relação entre o Lula e o Lira, e entre o Supremo também, tem ministro do Supremo, alguns têm algum poder de influência dentro do Congresso. Ele conseguiu lá uma decisão favorável com o Gilmar Mendes, mas há outros casos, você citou bem, tem uma investigação lá na Polícia Federal. Então, acho que tá mostrando os dentes demais, disse um ministro para mim. Tá uma relação muito ruim, que combina uma coisa, tem 2 semanas de calma, aí 2 semanas depois tem uma nova crise, tem um novo problema, que é assim, é o tempo inteiro com a faca no pescoço do presidente da República e fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal.
Kennedy, enquanto você pensa a sua síntese aí, eu vou ler algumas das mensagens que nos
Tá bom.
chegaram. A Leila Figueiredo nos dá bom dia lá da Nova Zelândia. E daí o
Boa.
Fábio brinca com a Leila e pergunta se na Nova Zelândia o Bolsonaro já foi preso ou não. O Roosevelt Batista Carvalho diz que o Arthur Lira nem deveria estar, né, no exercício do mandato porque ele é ficha suja. Também essa é outra pendência do Arthur Lira com a justiça, né? O Caio Maior pergunta para a gente, Kennedy, se há possibilidade de a Polícia Federal assumir a investigação de outros homicídios envolvendo milícias mencionados na delação do Rony Lessa, né? Eu não tenho essa informação, acho que eles não vão abrir uma frente nova, porque essa que eles já têm aberta já é muito complicada, como a gente acabou de falar, né?
Pois é, mas os investigadores falaram que o Rony Lessa, por ser esse matador profissional e ser um arquivo vivo do crime no Rio, ele pode ajudar a solucionar alguns casos que estão sem solução. E a Polícia Federal pode trabalhar com o Ministério Público do Rio de Janeiro em algum tipo de parceria para reabrir alguns casos. Eu não descartaria, não. Acho que a pergunta dele faz sentido diante, assim, não tem prova direta também. O Rony Lessa é uma baita de uma prova testemunhal, porque currículo de matador. Ele é um notório matador no Rio de Janeiro. E ele segurou, ficou de boca fechada durante um tempo, enquanto a Polícia Civil protegeu os mandantes do assassinato. Né? Então,
Sim.
assim, esse papo de que a delação dele é só uma delação, não é qualquer pessoa que está fazendo a delação. Quem está
Não é uma
fazendo a
delação, é o cara que
delação.
puxou o gatilho, planejou tudo, comandou a operação,
Isso,
tudo que
exatamente.
ele fez. Eu vou repetir o que eu falei ontem aqui. Se você pega as delações, tanto do Elcio Queiroz quanto do Rony Lessa, e vai checar aquilo que é factível de checar, na hora tal eu estava em tal lugar fazendo tal coisa, tudo bate. O carro estava no lugar, o telefone estava no lugar, as pessoas estavam no lugar, as câmeras mostraram, tudo bate, não tem inconsistência nenhuma. Agora, depois de 5 anos em que os caras fizeram de tudo para matar o caso, jogar para baixo do tapete, é óbvio que é muito mais difícil você conseguir uma prova que não
Isso.
seja circunstancial, né?
É isso aí,
Agora,
é isso,
né?
Zé.
Aí, por esse raciocínio, então, qualquer crime depois de 5 anos você não devia nem investigar, né?
Isso,
Porque
é
falaram.
isso.
Não vai conseguir nenhuma prova objetiva. Isso
Exatamente.
é preciosismo, jurídico, na minha opinião, para dizer o mínimo. Bom, o Antônio Albino diz: Lira reza a missa e Lula diz amém. Bateu duro aqui o Antônio Albino, mas tem essa
Tá rezando a missa.
metáfora. Essa metáfora
Tá errada,
tem,
não.
né?
Tem fundamento.
A Lucélia Lima diz: a delicadeza de Lira ao tratar seus pares ou parças salta aos olhos. Parças é bom. John Álvares, parabéns a todos os ótimos profissionais do jornalismo do UOL. Oh,
Obrigado.
obrigado, ótimos profissionais, colegas. Renata Macedo, Lira é cria do Cunha, que é ligado aos Brazão. Nesse mato tem coelho. Magda Mendonça, Lira está sempre aprontando com viés bolsonarista. Marisa Laterza, políticos estão com medinho da PF e do Supremo. Por que será? Fabiana Carvalho, boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiana. Cauê Almeida Galvão pergunta: quem compactua com esses criminosos de colarinho branco é o quê, Kennedy? Então, vamos parar por aqui e vamos ouvir a sua síntese, Kennedy Alencar.
Ó, ao usar caso Marielle para dar recado a STF e PF, Lira volta a irritar Lula. 75 toques cravados aí.
Muito
Tá bom?
bem, então
Beleza?
devolvo a bola para você.
Ô Zé, saíram umas estatísticas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o registro civil de 2022, né? Trata de nascimentos, casamentos, divórcios, mortes no país. Eu queria, Zé, que você desse para a gente aí, na sua avaliação, quais são os destaques, desses dados, que notícias que eles trazem, e a pergunta que você vai ter que responder aqui é: quais são as consequências de o Brasil estar envelhecendo? Que já fazendo aqui adiantando
É
um
isso.
pouco o
A
que os
gente
dados
já vai
revelam.
assim ao lead, com essa pergunta, a gente já vai ao que interessa, tá?
Isso.
É o seguinte, Kennedy, o IBGE divulgou essas estatísticas do Registro Civil, que são estatísticas importantes e que vêm melhorando de qualidade ao longo dos anos. No comecinho, eu confesso para você, comecinho é bom, né? Uns 30 anos atrás, quando eu comecei a cobrir IBGE, eu tinha uma certa ressalva em relação a esses dados, porque a cobertura do registro civil não era próxima de 100%, muito ao contrário, né? Muita gente era indocumentada, muita gente não, sem documento você não consegue fazer nada, você não consegue, se você não registra o seu filho, né,
Sim.
não, com a certidão de nascimento, ele não vai ter nenhum documento, não vai casar no civil, não vai divorciar. Então, mas o que que aconteceu? Na última década, nos últimos 15 anos para cá, melhorou muito a cobertura do Registro Civil e eles passaram a ser um elemento importante, para a gente analisar o que está acontecendo com a demografia do Brasil. Demografia não é o palavrão que parece, é o estudo das populações, né? O que que as populações estão acontecendo com elas e o que elas estão fazendo. A conclusão do relatório de 2000, relativo a 2022, sempre sai com um ano de atraso, né? Mostra o quê? Uma tendência que já vinha de algum tempo atrás e que está se acentuando. Está nascendo cada vez menos brasileiro. Cada ano é o quarto ano seguido de queda de número de nascimentos, de registros de nascimentos. E nesse último ano, 2022, em comparação a 2021, a queda foi de 3,5%. Você vai dizer, ah, 3,5% é significativo? Sim, é significativo. Especialmente, como eu disse, como vem nessa tendência, se a gente comparar o número de nascimentos em 2022 com a média pré-pandemia, a queda é de mais de 11%. E é um período curto. Né? Estou falando aqui
Qual
de
é a razão,
2000.
Zé? Tem uma explicação?
Então,
Já tem? Já dá para saber?
tem. Se a gente olha os outros dados, a gente vê que os casamentos, embora tenham aumentado esse 2022 em comparação a 2021, isso é um efeito da pandemia. Porque em 2019, 2020, auge da pandemia, ninguém casou, né? Não podia nem ir num cartório para registrar o casamento.
Isso.
Isso ainda se estendeu por 2021 e 2022. Está voltando ao agora, mas não chegou ao nível de 2019. Ainda está abaixo do 2019. Então, já vinha uma tendência de queda que acentuou durante a pandemia, mas ao que tudo indica, esse número de casamentos nunca vai chegar ao nível que a gente estava pré-pandemia. Acho difícil. As pessoas que casam estão casando mais tarde, tanto os homens quanto as mulheres, e estão se divorciando mais. Moral da história, Kennedy. Tem várias, em demografia nunca é um fator só, nunca é uma causa apenas. Mas eu vou escolher duas. Uma, que é o envelhecimento da população brasileira. E ele explica muito desses fenômenos. Porque com a população, com mais gente com uma certa idade, cabelo branco, né? Você tem uma taxa de fecundidade menor. Né? Você tem menos gente em idade para procriar. E tem uma mudança também comportamental, fruto do aumento da escolaridade e da presença das mulheres no mercado de trabalho, o que é um dado positivo, né? Muito positivo. À medida que a população é mais escolarizada, passa mais tempo na escola, se forma, ela começa a ter uma vida, chances de uma vida profissional melhor. Com isso, as pessoas tendem a adiar a data de ter filho, especialmente as mulheres. Então, hoje, a idade mais comum para uma brasileira ser mãe é 26 anos. Não é a moda, é a idade mais comum. A faixa etária entre 20 e 30 ainda é a faixa etária predominante, mas nos últimos anos cresceu enormemente o peso das mães com mais de 30 anos. As mulheres estão realmente postergando a idade de ter filho justamente por causa da sua presença no mercado, de trabalho. Então, tudo isso aí somado, Kennedy, aumento da escolaridade, emancipação feminina, envelhecimento da população. Tem outros fatores que a gente também pode dizer, por exemplo, esses programas que dão auxílio para a população mais carente, também tendem a ter um impacto negativo sobre a fecundidade, porque a pessoa passa a ter mais informação e mais acesso a métodos anticoncepcionais, né? Então, tudo isso leva a essa diminuição do número de nascimentos, diminuição do número, uma tendência de médio prazo de diminuição dos números de casamentos, embora, como eu expliquei, por causa da pandemia, tem um efeito estatístico de ter crescido. Essa é uma miragem. Aumento do número de divórcios, as pessoas casando e tendo filho mais tarde. Tudo isso, Kennedy, vai ter impactos profundos na sociedade brasileira. Já está tendo, né? Por quê? Você tem mais gente que. Menos gente que precisa estudar em idade escolar. Mais gente que precisa de em idade hospitalar, digamos assim, né? Que vai frequentar os hospitais porque as doenças vão aparecendo com a
Tem um
idade.
peso sobre o SUS e o financiamento da Previdência, né?
Exatamente.
E afeta negativamente os mais pobres, né?
Exatamente isso também. O Renato Sérgio vai entrar daqui a pouco, podemos até discutir isso. Eu tenho uma hipótese que nunca foi comprovada cientificamente, de que uma boa parte da queda da taxa de homicídios no Brasil se deveu também a essa transição demográfica, porque você tinha uma diminuição da população que é alvo e algoz dos homicídios, que é a população de 18 a 20, 25 anos,
Mais
né?
jovem.
Ela diminuiu o peso delas na
Sim.
população, isso tem um impacto também na violência. Então, Kennedy, a má notícia é que nós estamos ficando velho e a gente basta olhar esse programa para constatar esse fato, né? Não precisa nem ouvir.
Sanitarismo, Toledo. Não, não vem.
Não.
Toma cuidado com garoto.
É.
Eu lembro, 30 anos que nós trabalhamos juntos pela primeira vez, em 1994, no painel.
É
Olha
verdade, você
só,
vê, né?
30 anos. 30 anos de
Naquele
amizade.
tempo a gente não tinha cabelo branco.
Cabelo branco tem o seu valor, Toledo. Não fique.
Sim,
Não seja
espero, espero.
moderno. Esperamos.
Mas o que eu acho,
Esperamos.
Kennedy, é que assim, a gente passou, o Brasil teve uma grande oportunidade de uma janela demográfica, que é aquele momento em que você tem uma massa populacional gigantesca em idade de trabalhar. Porque daí você gera renda, você gera riqueza, você aumenta a riqueza do país, porque você tem muita gente apta a trabalhar, né? Gente jovem que já saiu da escola ou que está saindo da escola e forma aquela massa de trabalho. Esse momento está passando. Essa janela está fechando. Não fechou ainda. Vai demorar algum tempo. A nossa geração
Mas tá.
é provavelmente a maior geração que já houve e que haverá na história do Brasil. Porque, né, o número de nascimentos caindo, as gerações subsequentes são menores do que as posteriores. Então, tudo isso, Kennedy, tem implicações. A gente não aproveita, a gente aproveitou um pouco essa janela, mas não tanto quanto a gente poderia ter aproveitado, como alguns países outros países aproveitaram. Então, a
Para isso
minha.
precisava ter tido um sistema educacional melhor, uma saúde melhor. Desculpa, vamos para a sua síntese para a gente começar
É, não, é
com o
isso
Renato
mesmo.
César já
Quer dizer,
já.
mas olha, eu vou te dizer, eu sou daqueles caras que acham que a sucessão de governos do Fernando Henrique e do Lula foi uma diferença positiva na história do Brasil e não o contrário, né? E foi justamente coincidiu com esse período. Nós demos sorte nesse aspecto. Depois veio a reação, e aí, bom, não preciso nem explicar o que aconteceu, né?
Foi uma
Mas
sequência muito
a minha.
boa. Esses 16 anos, desculpa interromper de novo, Zé, os dois mandatos do Fernando Henrique, os dois mandatos do Lula, né? O período de 95 a 2010
2010.
foram anos dourados quando a gente viu o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, né? Mas, enfim,
Exatamente.
vamos na
Ah,
luta.
assim, o
Nossa
Brasil está
geração.
envelhecendo e a gente vai pagar um preço por isso. Quer dizer, essa é a conclusão dos registros do registro civil.
O Zé, vamos pedir para o pessoal colocar o doutor Renato Sérgio aí e aí seguir adiante. Então, fico. Só antes falar desculpa, me atrapalhei um pouco aqui. A enquete está no ar, quem respondeu melhor? Vamos cumprimentar o Renato, depois eu falo da enquete, vai, porque já é falta de educação minha aqui. Oi, Renato, boa tarde para você, querido. Obrigado por estar aqui.
Tudo bem, Kennedy Toledo, todo mundo que nos assiste.
Tudo
Obrigado por
ótimo.
estar aqui com a gente, Renato.
Uma honra você estar aqui. Vocês conhecem o Renato
Obrigado.
Sérgio Lima, ele é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma entidade não governamental que estuda políticas públicas para a área de segurança pública, faz pesquisa, tem dados, enfim, é um especialista na área e sempre contribui aqui para elevar o debate aqui no Análise da Notícia. Ele, com frequência, está aqui como nosso convidado, a gente agradece muito. Antes de fazer a pergunta para o Renato, avisar vocês que a enquete está no ar, vocês podem votar, por gentileza. Quem responder melhor, a resposta minha ficou ao usar caso Marielle para dar recado ao STF e PF, Lira volta a irritar Lula. Do público, Lira está sempre aprontando com viés bolsonarista. Aí vocês
Kennedy,
votem aí e tal.
vou pedir
Vão
um
lá.
datavênia aqui para o Renato. Tem dois comentários de duas
Isso.
analyzers que eu acho que eu preciso ler. Acho não, tenho certeza que eu preciso ler. A Flávia Anastácio Paula diz o seguinte: qual mulher quer ter filho hoje em dia sem políticas afirmativas, sem rede de apoio e com paternidade ausente? Sensacional a pergunta da Flávia, porque é exatamente esse é um problema seríssimo que eu não mencionei e que obviamente tem muito a ver com os efeitos que a gente estava discutindo. E a Luciana Muniz diz: também o machismo estrutural. Mulheres tentam alcançar estabilidade financeira para terem filhos, homens e responsabilidades ausentes. Ou seja, essa questão também é muito
Sim.
importante e não pode ser deixar de mencionar aqui.
Boa. Dois comentários ótimos. Vamos lá. A pergunta que o Renato Sérgio vai ter que responder junto com a gente aqui é a seguinte: pergunta fácil, Renato. O que o
Vixe.
inquérito que apontou os mandantes do assassinato de Marielle Franco revela sobre o crime organizado? A gente viu ali a polícia protegendo o crime organizado, no caso, né? Na tua perspectiva, o que que esse inquérito aí, essa conclusão da investigação nessa fase, a prisão dos irmãos Brazão, o que que isso revela sobre o crime organizado?
Legal, Kennedy. Antes, respondendo ao que o Toledo perguntou, se a gente, enfim, um pouco de estatística, a gente conseguiu estimar que 62% da queda dos homicídios no Brasil tem a ver diretamente com a manutenção demográfica do quantitativo de jovens, ou seja, reduzindo o número de jovens, você reduz o homicídio. Então, a resposta, Toledo, é 60 e, para ser mais exato, exatamente 61,7%. Entre jovens
Muito
de 20 a
obrigado,
29
Renato. Fiquei
anos de
menos
idade,
ignorante agora.
a demografia ajuda a explicar bastante coisa, por mais polêmico que isso seja, porque tem outras variáveis também: política pública, a dinâmica do crime organizado. E a dinâmica do crime organizado é uma história trágica que a gente volta a falar dela. Agora, quando a gente vê a conclusão do inquérito, a gente tem que ser muito honesto intelectualmente de entender que esse inquérito é o que foi possível ser concluído, né? Ele não é o inquérito dos sonhos dos juristas, porque
Muitas das provas foram sendo destruídas ou comprometidas ao longo de 6 anos, também em função desse grau de comprometimento entre polícia, milícia, crime organizado, tudo, como disse o Toledo, junto e misturado, né? Então, tudo junto e misturado. Qual é a grande questão? Acho que Marielle é um símbolo de como que a gente não consegue falar de segurança pública sem falar de um combate muito decisivo à corrupção policial, ao processo de milícia, ou seja, de tomada do poder econômico mesmo, do poder bélico por parte de segmentos que privatizam as polícias, privatizam as políticas públicas. Só que não é um caso exclusivamente fluminense, do Rio de Janeiro. Então, quando a gente vai olhar, por mais que no Rio a gente sempre tenha a intensidade, eu acho que aí tem um primeiro elemento que a gente precisa levar em consideração. Quem calculou o assassinato de Marielle Anderson calculou muito mal, achando que a repercussão seria pequena. E, na verdade, manteve vítima exatamente por ela representar ser mulher, ser negra, ser liderança, talvez não tivesse na conta de que o mundo mudou, que o Brasil mudou, e que uma liderança como essa representaria tanto quanto representou nesses 6 anos. Mas se a gente for olhar, a gente vai lembrar, vou falar aqui alguns casos aleatórios para mostrar. O Espírito Santo passou por um processo muito semelhante, que vocês cobriram, no final dos anos 1990, que o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi preso exatamente por um processo muito parecido, de comprometimento do Estado. No Acre, nós tivemos a prisão e recentemente até a libertação, em função da cumprimento da pena, de um coronel da Polícia Militar, que foi famoso por matar seus adversários com motosserra. Não sei se todos vão lembrar dessa situação, que era um líder de um esquadrão da morte, ficou preso por várias décadas. Se a gente for pegar.
Ildebrando Pascoal.
Isso, exato. A gente vai pegar, e aí eu começo, poderia dar vários exemplos. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos o Cabo Bruno como um dos grandes primeiros matadores. Então, essa relação entre corrupção policial, grupos de extermínio e crime organizado não é de hoje. O que que aconteceu no caso de Marielle? Aconteceu que mostrou o nível de comprometimento do Estado do Rio de Janeiro sem que as respostas acontecessem, né? Em todos esses exemplos que eu dei, nós temos uma variável que é a que aconteceu agora, que é esse tipo de medida precisa ser feita em parceria com outras instâncias, como o governo federal, como o Ministério Público Federal. Não dá para pensar em depurar instituições policiais, não dá para a gente, claro que com todos os cuidados do mundo, a gente não pode generalizar as forças, mas uma força policial que perde uma máquina de toneladas, de 5 toneladas, que produzia cigarros clandestinos, e só depois que alguém faz a notícia reaparece, há um comprometimento completamente estrutural da corporação e uma corporação que reage muito mal a qualquer tipo de cobrança. No mundo todo, polícia que funciona bem, a polícia que é fiscalizada, controlada e que você valoriza o bom trabalho e pune o bandido de farda, para falar isso. E o que no Brasil a gente tem é que a gente, inclusive segmentos da esquerda, atualmente ficam com muito receio, muito cuidado de falar de segurança pública, porque temem se colocar contra as forças policiais. Na verdade, fazer isso, a gente só está fortalecendo os segmentos corruptos, porque o bom policial está sendo quase que ameaçado pelo seu próprio colega. Está com medo de fazer um bom serviço e, eventualmente, ser alvejado por um próprio colega que está ali do lado dele, às vezes atrás dele, dando proteção. Então, o que revela o inquérito? Revela um grau de comprometimento estrutural da política de segurança pública do Rio, que não é exclusivo do país, talvez a intensidade seja maior, porque envolve Tribunal de Contas, envolve vários governadores indiciados e presos, mas a gente precisa entender que falar de corrupção policial, falar de depurar instituições, não é ser contra a segurança pública, muito pelo contrário. Combater o crime organizado é você ter a capacidade de falar, eu vou, por exemplo, demitir e prender policial corrupto. Mas a gente hoje, até mesmo no governo federal, há um temor reverencial a falar, a tocar nesse assunto.
Ô, Renato, você falou muito bem que esse inquérito foi um inquérito possível. A gente estava vendo aqui na Câmara, estava comentando há pouco, essa operação Tartaruga para se apreciar a manutenção ou a revogação da prisão do Chiquinho Brazão. E tem alguns deputados tentando tirar a credibilidade da investigação da PF, se ancorando no argumento que ela está baseada na delação do Rony Lessa. Tem muita prova indireta. Faltam as chamadas provas diretas. Na sua experiência, você que conhece a área, a delação do Rony Lessa, por ser ele o personagem que ele é, um matador profissional, ter puxado o gatilho, ela é suficiente para a gente se dar por satisfeito com essa conclusão por hora? Toledo estava comentando ontem, vamos ver o que os irmãos Brazão vão falar, a defesa dele por hora está negando tudo, que nunca, que não tem nada a ver com isso. Continuou na mesma linha, mas eu queria a tua avaliação sobre o peso, especificamente dessa delação de um matador profissional do quilate do Rony Lessa.
Falando assim, eu não sou jurista, enfim, as tecnicidades do direito penal eu não consigo detalhar, mas em termos da experiência de olhar, eu acho que a gente tem duas questões. O relato da delação ela é muito fidedigno da dinâmica do crime organizado no Rio de Janeiro. Então a gente tem que entender que sim, e os elementos de corroboração, por mais circunstanciais que sejam, eles indicam sim o envolvimento dos irmãos Brazão na morte de Marielle Anderson. Então, acho que isso é indiscutível. Se isso vai ser suficiente para o judiciário conseguir atribuir o crime de mando, né, ou seja, o fato, é uma outra discussão em função do direito de conseguir fazer as conexões. Mas em termos de dinâmica da criminalidade, a delação se soma a uma série de indícios e provas circunstanciais que mostram que sim, há um envolvimento. Só deles, é isso que o inquérito não consegue responder. Pode ter, na verdade, mais gente envolvida. Mesma coisa com relação ao Rivaldo, que foi uma surpresa gigantesca do Rivaldo estar envolvido. Se a gente olhar, as provas colhidas pela Polícia Federal mostram um grau de corrupção muito grande, inclusive enriquecimento da própria esposa. Agora, a conexão com Marielle é mais difícil e mais circunstancial, porque a corrupção cometida está junto com o mesmo grupo delatado pelos matadores. E aí a gente consegue, então, entender: olha, eu consigo compreender a opinião da Polícia Federal, eu consigo concordar com a Polícia Federal. Mas o desafio que a gente precisa fazer é exatamente porque, no uso político que a Câmara, alguns deputados estão fazendo, e veja, uma coisa que me chamou muito a atenção, há uma semana atrás, antes da operação, o Éder Mauro estava falando que a esquerda era o responsável pela Marielle, saiu quase uma briga lá no plenário de uma comissão. E o mesmo Éder Mauro saiu agora associando o Brazão à Dilma. Então, assim, já começou a exploração política e ideológica
É, o
como
que
uma
é fake
blindagem,
news?
que é
Ele, de
fake
fato,
news.
apoiou a Dilma lá atrás, mas em 2018, 2022, estava com o Bolsonaro. As ligações dos Brazão com a milícia são as ligações que o Bolsonaro e os filhos têm, né? Eu sei que você.
Não.
Eu só quero deixar
E
claro isso. É
como todo
importante deixar claro.
MDB
É
do
mentira.
Rio de Janeiro, ele
Não é
apoiou o
isso.
impeachment comandado pelo MDBista Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha, para quem ele abriu curral eleitoral dele lá, né? É
E com uma
incrível.
variável.
Outra
A
coisa,
envolv...
Renato, é assim. Desculpe, vai
Pode
lá, por favor,
terminar,
você.
termina o raciocínio
Não,
rapidão.
assim, eles começaram, olha, sua família da Marielle não queria a federalização, estão querendo culpar o Bolsonaro. O Bolsonaro colocaram uma pedra em cima desse assunto. O Moro foi tomar medida contra porteiro do condomínio lá, onde o Bolsonaro tem casa no Rio de Janeiro, que é onde o Rony Lessa morava. Usou para intimidar a investigação, o Aras não se movimentou, a Raquel Dodge tinha descoberto indícios de envolvimento do Domingos Brazão no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, assim, é uma disfarçatez, é uma cara de pau tão grande, sabe? Isso é mentira. Esse pessoal está mentindo. O Bolsonaro e o Temer não tiveram interesse na investigação. A Marielle foi morta durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Braga Neto comandava a intervenção federal no Rio de Janeiro. Não conseguiu apurar. E ele comandava essa polícia que sabotou a investigação.
E tem uma evidência que o Hélio Gaspari traz hoje, que é uma boa lembrança. É, não sei se foi o Braga Neto ou o Richard, quando foi na Polícia Militar, que é uma instituição militar, gente, eles não bateram continência para o general, que era o um motivo, na lógica militar, de ter aberto inquérito e ter punido todo o batalhão. E não aconteceu absolutamente nada. Então, mais um indício de que, quando há uma exploração, na verdade, um segmento político que, independente de quem é governo, sempre vai estar do lado do governo. Eu acho que é isso que aconteceu, porque você depende do governo para poder operar interesses, muitas vezes interesses que a gente vai descobrindo agora. Enfim, a gente já sabia, mas as provas vão levantando que são interesses muitas vezes criminosos. E mais do que isso, quando a gente vai verificar uma completa contaminação que vai tomando conta exatamente daquilo que eu disse, da capacidade que a polícia tem de reprimir os crimes dentro da própria corporação. Porque, veja, a gente está falando para pensar instituições militares, aonde um militar se sente confortável e não bate a continência para o superior, ainda mais um general, é porque, assim, é para fechar, trancar com a chave, jogar a chave fora e abrir outra coisa.
Isso,
E a
exatamente.
gente não, e são instituições completamente carcomidas.
Não,
E
prestar
todos.
continência é
Lá
o
na
mínimo
Grande
da
Matão, a gente tem uma
hierarquia.
metáfora para isso daí, que é o seguinte, né? Que é, se cercar, vira hospício. Se cobrir, vira circo. Para virar zona, é só colocar uma luzinha vermelha na porta.
E quem disse que não é?
É, exato. Acho que a luzinha queimou,
É.
mas o resto tá tudo lá.
Porque a gente, na verdade, eu acho que a grande discussão. E aí vira uma batata quente, porque, por exemplo, a esquerda não quer fazer esse debate. Segurança não é problema. Inclusive apoia o projeto da saidinha para não ficar mal com o eleitorado, porque poderia ficar quieta, né? Então, mas nem quieta fica, vai ser a favor, né? A gente vai ouvir o discurso do senador Fabiano Contarato, líder do governo ou do PT no Senado, não é nada diferente do discurso, por exemplo, do DERIT. Então, qual é o projeto de civilizatório para a segurança pública brasileira? Eu já falei isso daqui agora e a gente tem que ser muito direto, porque você estava dizendo aí dos últimos 30 anos, Toledo, se a gente pensar, teve dois líderes que conseguiram amalgamar esse discurso conservador na segurança pública. Um, Paulo Maluf, que conseguiu transformar e criar o slogan máximo do bandido bom, bandido morto, que virou uma máxima no Brasil até hoje, que ninguém vai explicitar por causa da ilegalidade, mas exploram isso. E Jair Bolsonaro, quando dizendo deixa a polícia fazer aquilo que ela sabe. Agora, quando você descontrola uma instituição, a gente vai ver o que está acontecendo na polícia de São Paulo, onde o bolsonarismo começa, inclusive, a afetar o próprio esforço de profissionalização de uma polícia durante 30 anos. Nada mais choca. Eu afasto coronéis, eu falo o que não vou fazer e o judiciário aceita.
Incentivo ao aumento da letalidade policial.
Incentivo o aumento da letalidade policial. Letalidade policial, é claro que você quer enfrentar o crime, todo mundo quer, mas e a gente não tem coragem de dizer. Hoje em dia ficou meio que. Na política, falar de uso da força parece algo, ah, não, isso é coisa de defensor de bandido. Não é algo civilizatório. É algo simples. E aí a gente tem, então, o que que o inquérito revela? Revela a dificuldade de uma investigação, mas, ao mesmo tempo, só para não parecer a tragédia completa, quando há prioridade política, as coisas acontecem. Foi assim no Espírito Santo, foi assim no Acre. Foi assim agora no Rio de Janeiro, que quando você engaja instituições, Ministério Público, quando você engaja lideranças políticas, Ministro da Justiça e Segurança Pública, então não dá para descartar que o Flávio Dino, no ano passado, em fevereiro, falou: a gente vai resolver o problema. Ele não deu tempo dele ser, mas essa foi uma entrega que ele, de fato. E qual foi a principal entrega? Priorizar. Priorizar. Então dá para pensar assim, quem nos ouve, tem saída sim. Mas para poder pensar a saída, tem que ter prioridade, eu tenho que ter engajamento das instituições e eu preciso ter vontade política. Essa palavra tão antiga, né? Essa expressão tão antiga. Se eu não tiver vontade política, fica esse jogo de empurra. E quem está morrendo é o jovem negro da periferia, são as Marielles da vida. Mas a gente agora mostra que o inquérito ele tem talvez o mérito de falar é possível pensar diferente. Mas vamos ver se o governo federal, se há disposição para usar ele como exemplo de trabalho articulado e coordenado. Né? Se a gente vai realmente, talvez, pensar uma política nacional de controle do uso da força, se a gente vai pensar uma política de combate à corrupção policial, porque só engajando União, estados, é que a gente vai fazer isso, não é deixando para conta dos estados, falando que segurança é um problema dos estados, que a gente vai resolver esse grave problema que nos assola e que mostrou aí desde que.
Aliás, esse discurso de que segurança é um problema estadual, ele morreu junto com o inquérito da Marielle. Porque enquanto ficou na mão do Estado, não aconteceu nada. Foi federalizado e em 1 ano os caras resolveram o crime. 6 anos a um, a distância, com toda a dificuldade de fazer isso, depois de, né, todo uma parte dos mandantes já morreram, já foram assassinados, né, os intermediários, porque essa também é uma coisa assustadora no Rio de Janeiro.
Na
Eles
verdade, isso é uma
colocam.
característica de crime de mando, né? Os intermediários quase
Exatamente.
sempre morrem.
Exatamente. Você contrata um intermediário para contratar o assassino. É a primeira coisa que você faz é matar o intermediário. Foi o que eles fizeram, né? À luz do dia, com o cara com uma gaiola de passarinho na mão, no meio da rua, né? Aliás, também outra característica do Rio de Janeiro, né? Os assassinatos são sempre cometidos no meio da rua. E os atiradores são excepcionais, né? Porque nunca sobrevive. Sempre.
E com armamentos extremamente pesados, de uso restrito, e que a gente estava falando de um período onde o Brasil teve um liberou geral de armas. Não é verdade quando o Kennedy citou que a família era contra, porque tinha, de um lado, alguém que se infiltrou dizendo que ia resolver. É verdade, mas eu fui surpreendido, vocês foram surpreendidos, isso é completamente possível. Segundo, existia uma política de liberação de armas de descontrole, existia uma disposição de dizer que Marielle valia o mesmo que muitos outros, não era ninguém, portanto, nessa discussão. Então, assim, é um falso debate.
É,
É
o
um falso
Bolsonaro
debate.
desrespeitou a Marielle diversas vezes, os filhos também e os aliados políticos menosprezaram a Marielle diversas vezes. Claro que a família teria desconfiança disso. Agora, o Procurador-Geral da República da época tinha suas responsabilidades, né? Polícia Federal também, né? O ministro da Justiça também. O Moro, na época, foi pressionar porteiro no condomínio do Bolsonaro, né?
E a
Então.
gente tem nesse sentido, vocês falaram um pouco do Lira, a gente tem cinco cargos principais no país, né? Que é presidente do Supremo, é presidente do Senado, da Câmara, presidente da República e procurador-geral. Procurador-geral é o único cargo que ninguém consegue revisar uma decisão ou uma omissão, uma falha da nossa legislação. Todos os outros eu recorro à justiça, ao plenário do Supremo. Eu tenho um colegiado que pode reformar uma decisão dos demais. No caso, no procurador-geral decidiu, está decidido. Ou eu não vou investigar, não vai investigar. Então, acho que existe aqui um outro exemplo que o inquérito da Marielle mostra, que o Ministério Público precisa sim, tem um papel fundamental, inclusive no controle da atividade policial, mas que o Congresso precisa se debruçar, inclusive, a essa falha estrutural de que ninguém revisa. Ou ninguém controla o que um procurador-geral faz. O Conselho Superior do Ministério Público não pode mudar uma decisão do procurador-geral.
Inclusive, um promotor que era responsável por fazer justamente a fiscalização da polícia não fiscalizou, né? Ajudou os bandidos indiretamente.
E aí a gente vai construindo. Então, são muitas as revelações que o inquérito nos traz, mas ao mesmo tempo, só diferente do que eu até. Fazendo um esforço para ir contra a minha minha tendência de ver um cenário muito, aproveitando que São Paulo hoje está nublado, chovendo, mas pensando em dias melhores, talvez o que a grande aprendizado do inquérito é: se a gente realmente construir uma ação articulada, com prioridade, e que não fique sempre dependendo do governante de plantão, a gente consegue resolver um problema. Os Estados Unidos tinham polícias tão corruptas quanto na década de 1970, e resolveram. Hoje nós temos polícias muito eficientes e exemplo. Então, assim, é necessário pensar uma reforma das polícias, sem medo de achar que a gente está indo contra o bom policial, sem medo de dizer que a gente é a favor de bandido. A gente está, na verdade, querendo oferecer qualidade de segurança pública e vida para a população.
Ô, Renato, você está 100% certo. E como é que a gente faz essa reforma? Porque as polícias militares são extremamente corporativas. Ativistas ameaçam os governadores. O Covas mandou uma proposta de emenda constitucional para tentar fazer uma fusão de polícia militar com polícia civil, começar do zero, não andou. A gente tem a questão da tradição, são polícias militares. Daqui a pouco eu quero falar do golpe de 64 com você, dos 60 anos, e do Lula, acredito que não é para remoer o passado, que efeito que isso tem, por exemplo, sobre as polícias e sobre a segurança pública do modo geral. Mas como é que reforma com esse Congresso? A base do pânico punitivista, um governador como Tarcísio de Freitas, que diz que é um governador técnico, mas não aceita a boa técnica de instalar câmera no fardamento do policial. E que diz que não está nem aí se for denunciado em organismos internacionais pela violência da polícia paulista, né? Enfim, então, como que a gente, como é que reforma num cenário desse?
Na verdade, esse é o desafio da gente pensar como colocar em prática. Uma questão, acho que primeiro é dizendo assim, não está nem aí, porque a gente está discutindo que parece que a gente está defendendo um bandido. Não, eu tô conseguindo mostrar que isso vai destruir a sua própria corporação, como aconteceu no caso do Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco, quando tiver um inquérito e o próprio governador de São Paulo estiver sendo acusado e preso, a gente vai, mas como é que é essa? Como era meio essa história aí? Então a gente está comprometendo instituições. O caso do Covas é muito emblemático, porque o Covas foi um governador que resolveu comprar estas brigas. E aí, uma das questões, mesmo que ele não tenha avançado com a emenda que o José Afonso da Silva encaminhou naquela época para fazer a unificação das polícias, a polícia militar percebeu que ou ela se transformava ou ela iria ser extinta. E ela criou, talvez, um maior exemplo de profissionalização da gestão, que foi o GESPOL, lá, baseado em direitos humanos, qualidade total e polícia comunitária, que agora o DERIT quer desmontar, que agora o DERIT quer colocar exatamente a mesma cultura. E acho que é esse o risco que nós temos de um certo pensamento conservador que acha que vale tudo, que a gente está no faroeste. Então, eu não estou dizendo que a gente é tão fácil fazer esta reforma, mas uma das formas de
Não.
talvez pensar, Kennedy, rapidinho, é que outro dia eu falava, comentava com o Toledo, que a gente vive um governo infralegal, né? Dá para fazer muita coisa na base do decreto, da portaria, inclusive regulamentando legislações. Mas para fazer isso, eu preciso ter disposição de dizer polícia é polícia, bandido é bandido, como já diria, né, o dito popular lá, o criminoso. E a gente precisa ter clareza de dizer, a gente tem que ser contra a polícia pouco profissional. Polícia profissional é que cumpre
Isso.
lei, é que cumpre regra. E no Brasil, a Constituição diz que não tem pena de morte, não tem violência policial, precisa
O
ter
Renato, há
investigação.
quantos anos não morriam policiais da Rota? Samira Bueno pulou cerca de 20 anos, não é isso? No
20
governo,
anos e morreram
não é
dois
isso?
agora sob
Morreram dois. Ele
DERIT.
está expondo os policiais a maior risco.
Sim, não tem nada. Eu sou a favor de proibir o uso da palavra técnico 5 palavras antes e 5 palavras depois de governador de São Paulo. Porque só reforça essa ideia que é completamente falaciosa de que o cara não é um pau-mandado em uma biruta de aeroporto, que é o que ele realmente é. Cada vez bateu o vento para cá, ele aponta para lá, bateu o vento para cá, para lá, ele aponta para outro lado.
Tem uma
Enfim.
inspiração Bukele aí, salvadorenha, não tem? De que, olha as pesquisas de popularidade na Baixada Santista. O pessoal está aprovando, o povo gosta disso e tal. Lá na frente vem uma conta maior, mas tem um pouco essa inspiração, tem não, Renato?
Tem total essa inspiração, e uma coisa que tem isso, né? Se a gente for ver 20 anos sem morrer policial da rota durante a gestão do Derrit, morrem logo dois. Mas eu diria que o Bukele, o esforço, a construção do Bukele brasileiro não é o Tarcísio, é o Derrit. Inclusive com o apoio do governo, que inclusive o projeto aprovado da Saidinha foi relatado por ele. Então, a
Isso.
gente, o próprio governo federal está botando lenha na construção de uma imagem de implacável que tanto agrada à população, que
É.
vamos fazer operação.
Isso que o Renato acabou de falar é muito cedo, vão dizer alguns, é precipitação, dirão outros, mas para mim está muito claro que, na perspectiva cada vez mais clara e evidente de que o Bolsonaro vai ficar fora das quatro linhas, para usar a metáfora que ele tanto gosta, por muito tempo. Que você vai precisar de um substituto, que eu não tenho a menor ilusão de que vai ser a Michelle Bolsonaro. Esse eleitorado não vai votar na Michelle, e eles não vão querer colocar uma mulher como candidata desse lado. O Derrit é um nome que não é para 2026, mas certamente é um nome que está se preparando para as eleições de 2030, 2034, porque ele é jovem, vem dessa área, vai poder dizer em campanha que matou gente, que matou bandido, que não sei o que lá,
E Toledo, tem
e é
uma
para isso que
questão
nós estamos
aqui
caminhando.
que na realpolitik que faz a diferença, que muito pouca gente está notando. E eu estou falando de uma pessoa que é egressa da segurança pública, então eu consigo falar, não vou me aventurar na análise política maior. Mas nós temos uma questão importante. Todo mundo sabe que o Tarcísio se equilibra na governamento, na sua governabilidade em São Paulo, muito com o apoio do Kassab, do PSD. Na articulação com a Assembleia Legislativa. Isso desagrada sobremaneira o bolsonarismo mais radical, que é o Kassab, tem a capacidade de ter, e tem um voo próprio, liderança própria. E se a gente pegar, o Derrit é exatamente a voz anti-Kassab dentro do governo de São Paulo, para poder dividir, e com isso o Tarcísio mostrar força, e em saindo a candidata a presidente. O bolsonarismo vai querer inflar a candidatura do Derrit para se contrapor ao grupo político do Kassab, que é de fato quem muitas vezes consegue ter o controle da Assembleia Legislativa. Então a gente tem que olhar para isso, inclusive porque os representantes, os deputados das forças policiais, estão se articulando nesta direção. Então a gente tem hoje que o bolsonarismo radical aposta no Derrit. Porque o Derrit pode ser o elemento que autoriza o Tarcísio a ter um nome próprio e a não ficar tão dependente do Kassab, que sempre aí, como entra governo, sai do governo, ele sempre tem uma posição central.
E a depender do cenário econômico daqui a 3 anos, até talvez antecipar uma candidatura presidencial, porque já teria um nome para sucedê-lo em São Paulo.
Exatamente. Muitos falam da candidatura ao Senado do Derrit, que seria mais ou menos garantida depois desse episódio, mas ele se coloca como talvez o sucessor do Tarcísio, já que o vice-governador é do PSD.
Ô, Renato, está acabando o tempo aqui, mas eu queria uma avaliação sua sobre os 60 anos do golpe de 64, a importância da memória histórica. O Lula disse que não quer remoer isso e que está mais preocupado com o 8 de janeiro de 2023 e que nunca antes tantos generais prestaram conta dos seus atos, estão depondo na Polícia Federal. Eu queria uma avaliação sua a respeito.
Se a gente pensar que o 8 de janeiro pode significar, de fato, a punição de oficiais superiores, não só generais, mas coronéis, enfim, que estavam envolvidos na tentativa de golpe de Estado agora, de 2022 para 2023, Lula tem razão que a gente tem que olhar com muita força porque as investigações estão caminhando para essa punição, né, para alguns. Mas a gente tem que perceber que quando a gente faz esse discurso do vamos contemporizar, vamos fazer anistia, aparece o Temer falando, né, que é o discurso do Temer que se você resgatar historicamente, não é necessário radicalizar, sempre vamos compor, sempre vamos. É preciso pensar o hoje para amanhã. E essa tendência, essa contemporização permanente é uma marca da cultura política brasileira e ela tem sido muito perniciosa, porque a gente não rompe com uma cultura extremamente autoritária, violenta, e que, inclusive, ajudaria na profissionalização das Forças Armadas, esse rompimento, a fazer com que as Forças Armadas se preocupem, sim, com os desafios estratégicos de um mundo camadamente mais multipolar, com a Amazônia, com questões. A Amazônia é um ativo fundamental para o Brasil, e fique preocupado em ficar fiscalizando, mas fiscalizando urna eleitoral. Mas acho que o presidente errou ao fazer esse discurso, porque, no fundo, o que está em jogo é muito mais do que esquecer o passado ou pensar o presente. É garantir que a memória, aquela memória que mostra que a violação de direitos não pode ser nunca aceita como normal, porque é isso que nos indigna, é isso que causa a possibilidade da gente realmente ter energia, inclusive para fazer as reformas diante de um cenário
Boa.
tão adverso como o atual. Porque se a gente for falar, vamos fazer só aquilo que é possível, radicalizando o discurso muito em função da questão da segurança pública, então qual é a diferença de eu eleger o Bolsonaro logo de cara? Se eu não posso fazer um projeto reformista, se eu não posso pensar, eu não posso pensar memória, se eu não posso pensar políticas de direitos humanos, porque vai ofender as sensibilidades. Então, a população entre o discurso que mimetiza uma certa neutralidade e o discurso que radicaliza, a radicalização dá votos, infelizmente. Então, acho que, na verdade, o governo vai precisar realinhar aí um pouco a sua comunicação, porque foi um belo do deslize, no meu ponto de vista.
Zé, vamos para a síntese com o Renato.
Eu tenho medo de fazer síntese com o Renato, porque ele sempre me corrige para melhor, claro, né?
Não.
Mas vamos ver se dessa vez eu me emendo
Não
aqui.
devia ter medo, devia achar bom.
É, não, claro, estou brincando. Ô, Renato, pensei o seguinte, que o caso Marielle mostra que o governo federal tem papel fundamental na segurança.
Sem dúvida. Eu vou ficar, depois dessa sua fala, eu vou ficar aqui.
Essa frase, eu
Toledo,
tirei,
malandro.
eu não falei nada, porque se você falasse alguma coisa, não, mas essa daí é literal sua.
Mas sem
Boa.
dúvida nenhuma é isso. Se a gente
Boa.
quer uma mudança, é envolvimento. Não é o governo federal fazendo o papel dos estados, mas é fazendo o papel que lhe cabe, que nunca foi feito na história, desde da redemocratização, desde a Constituição de 88.
Boa.
Muito bom.
Valeu,
Obrigado,
Renato.
gente.
Obrigado a
Obrigado a
você,
você,
querido.
Renato.
Até
Abração.
uma próxima. Valeu mesmo. Um abraço. Zé, seguindo aqui adiante, a enquete, 64% ficaram com a minha resposta. Qual é a
Parabéns.
última? Muito obrigado, Toledo. Qual é a última que o Arthur Lira aprontou? A síntese é: ao usar caso Marielle para dar recado à STF-PF, Lira volta a irritar Lula. Bloco 2. Quais são as consequências de o Brasil estar envelhecendo? Toledo respondeu: o Brasil está envelhecendo e pagaremos um preço por isso. Renato Sérgio, o que o inquérito que apontou mandantes do assassinato de Marielle revela sobre o crime organizado? Caso Marielle mostre que o governo federal tem papel fundamental na segurança. Zé, programa feito. Semana que vem tem mais terça-feira. Um grande abraço para você. Agradeço a audiência
Boa
do
Semana
pessoal.
Santa, Manera
Ah,
Novo de Páscoa.
eu também. Abraço, Zé.
Um
Boa tarde.
abraço.
Boa tarde,
Tchau, tchau.
pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau.
Qual?